pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
De volta ao vivo, mais informações com a repórter Juliana Souza. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Ana. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o restabelecimento da condenação de Adriana Vilela no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MPDFT pede que a corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando por minoria anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o restabelecimento da condenação de 61 anos de prisão com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri de Brasília em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009 na 113 Sul, aqui em Brasília. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. Agora são 5 horas e 44 minutos.
CBN, Tempo e Temperatura.
Temperatura em Brasília neste momento está na casa dos 25 graus e umidade relativa do ar em 26%. O Distrito Federal segue até às 6h30 da noite de hoje com aquele aviso laranja de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, em que a umidade pode variar entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Inclusive, a gente recebeu também aqui a participação de alguns dos nossos ouvintes, falando de um incêndio, um fogo que começou ali em determinada região aqui. Pelo que eu estou vendo, parece a estrutural. Nosso ouvinte mandou aqui uma mensagem para a gente, o nosso ouvinte José Wellington mandou a mensagem e imagens, mas não especificou aqui exatamente o local, mas pelo que a gente consegue ver na via, parece ser a estrutural. Ele mandou um pouco mais cedo e a gente então registrando aqui. Então, segundo essas informações do IMET, as condições do tempo e da temperatura devem permanecer assim ao longo do fim de semana. A umidade relativa do ar deve também variar entre 30% e 20%, porque ainda permanece um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade até amanhã, dia 1º de agosto, às 10 horas da noite. Então, mês de agosto já começa com esse alerta, vamos seguir monitorando. Além disso, né, a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 28 graus, não deve passar dos 30 graus e a mínima deve ficar entre 13 e 15 graus no período da manhã. Em geral, no sábado, um céu claro e no domingo, um céu com poucas nuvens. A umidade relativa do ar, portanto, a gente vai seguir acompanhando. São 5 horas e 46 minutos.
Ponto final CBN.
5 horas e 46 minutos agora, João Rosa de volta de Brasília. Valdemar Costa Neto conversou com Michele Bolsonaro. A candidatura dela ao Senado está pendente ainda, não é, João? Ficou decidido alguma coisa?
Isso mesmo, Débora. O que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou é que Michele Bolsonaro vai consultar o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir se disputará uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. A declaração de Valdemar aconteceu após se reunir hoje com Michele em uma cafeteria aqui em Brasília. Segundo ele, a decisão deve ser tomada até domingo, quando o PL realiza a convenção estadual no Distrito Federal. De acordo com o presidente do partido, a conversa entre Michele e Bolsonaro deve acontecer para bater o martelo, isso porque uma eventual campanha terá que ser conciliada com os cuidados dedicados ao ex-presidente, que a gente lembra, cumpre prisão domiciliar quando ele foi pela condenação dele naquele processo sobre a tentativa de golpe de 27 anos de prisão. Vamos ouvir um trecho da fala de Valdemar.
Então ela vai decidir isso provavelmente até domingo. Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidato ou não. Porque ela está lá com ele, cuidando dele, ela tem esse problema pela frente. É muito difícil fazer campanha. Então ela me disse que vai conversar com ele e que vai ter essa decisão até domingo.
Bom, Débora, nos últimos meses a gente percebeu que a Michele reduziu a agenda política para permanecer ao lado de Bolsonaro. Apesar da cautela nas declarações públicas, nos bastidores a direção do PL já trabalha com a expectativa de que ela aceite disputar uma vaga no Senado. A convenção do partido no DF está marcada para este domingo e a expectativa é que Michele participe do evento já com a decisão tomada. Se confirmar a candidatura, o anúncio deve ser feito durante a convenção do PL. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa. A gente tem informação agora no Rio de Janeiro. 2 dias depois daquela forte ventania que atingiu a cidade, ainda tem gente sem luz. E a prefeitura anunciou investimentos em novos equipamentos meteorológicos. Júlia Viana conta pra gente. Boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você e para a Débora. Mais de 100 imóveis amanheceram ainda sem luz hoje, o comércio contabilizando já prejuízos milionários depois desse vendaval. Além dos prejuízos na infraestrutura das ruas, a demora no restabelecimento de energia provocou protestos na noite de ontem em bairros da Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense. A previsão de normalização total do serviço é apenas para amanhã. Em Niterói, a cobertura de um posto de gasolina desabou com a força das rajadas. Na Ilha do Governador, o quiosque Sunset sofreu diversos danos na estrutura por causa do vento. O Byron Teixeira, que é o dono desse estabelecimento, conta que o prejuízo é de cerca de R$25 mil.
A estrutura do telhado, as ferragens, né, do telhado que entortaram toda na hora da ventania. Quando puxou também, né, ele arrancou pedaços da parede, da estrutura da parede do quiosque, arrebentou fiação, quebrou algumas iluminações que estavam fixadas na parede. Não consigo dormir direito, minha cabeça fica pensando, qualquer vento que dá assim, eu, meu Deus, vai voar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa.
Na capital, os ventos passaram dos 100 km por hora. O Corpo de Bombeiros já atendeu a quase 800 ocorrências em todo o estado desde quarta-feira. Diante do rastro de destruição e depois de admitir falhas no sistema para prever a intensidade dos ventos, o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, anunciou um investimento em novos sensores para as estações meteorológicas da cidade.
Então, diante de um fenômeno inédito, obviamente vamos aprimorar ainda mais os protocolos, né? Vamos investir mais nas estações, para que elas sejam mais sensíveis ao vento, consigam emitir alertas, né, no menor espaço de tempo, para que a gente tenha mais condição de tomar decisão e informar a população. A gente já orçou, inclusive, para a gente comprar mais sensores para as estações da Prefeitura do Rio, já está autorizado, inclusive, o orçamento para a gente fazer isso.
E a expectativa é que esse novo sistema ajude, então, a antecipar eventos climáticos extremos e evitar novos transtornos aqui na capital, Carol.
Obrigada, Júlia. Imagina, mais de 100 mil imóveis ainda sem luz, 2 dias, as pessoas já desesperadas, né? Com coisa estragando na geladeira, situação muito complicada. São 5 horas e 50 minutos agora.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Empresas de todos os portes já podem usar inteligência artificial, mas isso por si só não explica quem cresce mais. No último episódio da série Tecnologia para Crescer, entenda por que a vantagem competitiva começa antes da tecnologia.
Com a tecnologia cada vez mais disponível e acessível para empresas, o diferencial já não está na ferramenta. O diferencial começa na pergunta que a empresa decide responder para si antes de adotar a tecnologia. É o que explica Gabriel Marostegan, diretor sênior de IA e dados da consultoria Avanade.
O principal ponto é a ambição da pergunta que a pessoa ou a organização se faz na hora de usar a tecnologia.
A organização precisa parar de perguntar como eu faço mais barato e começar a se perguntar e o que eu posso oferecer que antes era impossível, que a tecnologia não é o começo da conversa e nem o fim, ela é o meio. O começo é sempre sobre o problema que eu quero resolver e a tecnologia como habilitadora dessa jornada.
Mas transformar essa pergunta em resultado exige que a tecnologia deixe de ser só um problema da área de TI e passe a fazer parte da solução na estratégia do negócio. É esse o caminho apontado por Heloísa Calegaro, sócia sênior e líder da McKinsey no Brasil.
A prioridade seria construir uma agenda clara de transformação por IA, conectada às prioridades do negócio e liderada pelo negócio, não pela tecnologia. Então, eu começaria dentro dessa agenda clara, né, desse roadmap, escolhendo alguns poucos temas realmente estratégicos, usar IA para mudar a produtividade, melhorar a experiência do cliente, e focar em desenvolver esses temas com a disciplina de depois escalar.
Essa mudança de mentalidade e também do foco das perguntas pode ser justamente o que explica por que algumas empresas estão apenas usando inteligência artificial e outras novas tecnologias, enquanto outras empresas estão construindo o próximo ciclo de crescimento. Lara Silva, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital. Com Tássio Veloso, também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do DF. A gente segue então com informações agora do trânsito. Os motoristas que seguem em direção a Sobradinho, Planaltina, vão encontrar lentidão na altura de Taquari. Velocidade média dos veículos na EP Norte, então, ali na casa dos 45 km por hora. Tem trânsito também com bastante retenção na 020, na altura de Sobradinho 1, até a altura do Atacadão Dia a Dia. Depois desse ponto, trânsito fluindo bem, mas com aquela retenção próximo ao setor Mestre Dharmas e mais à frente também trânsito parado próximo ao condomínio Mestre Dharmas. Já na Épia Sul, sentido Santa Maria, o trânsito segue parado desde a altura da Polícia Rodoviária Federal, passando pelo Parque Shopping, e tem também trânsito parado na Floricultura até o Catetinho. O trânsito segue parado, inclusive a velocidade média dos veículos por lá na casa dos 15 km por hora. Inclusive a gente registrou aqui mais cedo um acidente que teve ali próximo ao Catetinho, o Corpo de Bombeiros Militar do DF no local, uma ocorrência então que foi registrada por volta de 3h40 da tarde. Os nossos ouvintes podem participar, o WhatsApp da CBN está aberto, o número é o 619-9666-9673. Inclusive a gente registra agora uma rápida participação participação aqui do nosso ouvinte, falando sobre o trânsito bem lento lá na estrutural, na pista norte. Lento, então, na altura da Castelo Forte, diz aqui o Ney Pimentel, nosso ouvinte da Rádio CBN. Bom, e agora a gente volta a acionar a nossa reportagem ao vivo. A Juliana Souza tem outras informações aqui do DF, não é isso, Juliana?
É isso mesmo, Ana. O Ministério Público do DF denunciou um homem pelo homicídio de um casal morto a tiros após uma discussão entre vizinhos no Gama. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira contra Evandro Gabriel Ferreira, que está preso preventivamente. O crime ocorreu no dia 16 de julho em um condomínio no núcleo rural da Ponte Alta Norte. Segundo o Ministério Público, o acusado responde por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa das vítimas. De acordo com a investigação, após um desentendimento sobre a construção de um muro e de uma calçada, o homem atirou contra o casal do pavimento superior da própria casa, enquanto as vítimas limpavam o lote onde moravam. O MPDFT também denunciou Evandro por posse e por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, que teriam sido utilizadas no crime sem autorização legal. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza, que volta com outras notícias do DF ao longo do nosso noticiário local aqui na Rádio CBN. Bom, mais cedo a gente também registrou aqui a participação do Orlando, nosso ouvinte, falando sobre um acidente entre uma carreta e um ônibus na EPA, sentido Santa Maria, e um outro no Polo JK. A gente também segue monitorando, portanto, esse trânsito por lá. Como eu trouxe aqui as informações, a velocidade média dos veículos bastante reduzida, ali na altura do Parkway, a velocidade então não chega nem, a velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora, com reflexo do trânsito já na IPDB, para quem pega o balão do aeroporto no sentido EPA Sul, e já tem trânsito com lentidão também ali na EPGU, sentido Guará 2, logo em frente ao Jardim Zoológico de Brasília, só trazendo essa atualização aqui, a velocidade média dos veículos na casa dos 23 km por hora. E agora a gente destaca a situação do trânsito na EPA Norte, sentido estrutural, tem retenção ali para os motoristas desde a altura do Seibin, passando pelo Shopping Popular, e lentidão por toda a pista norte, principalmente ali até a cidade estrutural, no sentido Taguatinga e Ceilândia. Na pista sul começa essa lentidão na altura ali do CIA e melhora também a partir da cidade estrutural. Nas duas pistas, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via, sem registros de acidentes. Lá na 070, o trânsito segue parado desde um pouco antes da Caesb, ali na M Norte, até um pouco depois do condomínio privê. A velocidade média dos veículos na casa dos 23 km por hora, tudo isso no sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Já já a gente volta com informações do trânsito lá na Ponte JK, no sentido Jardim Botânico. Já já, vamos agora voltar para o nosso noticiário nacional.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Kênia tem 51 anos, é servidora pública e resgatou um plano de previdência privada que tinha do último emprego para investir por conta própria. A opção dela foi investir em renda fixa pelo prazo de 5 a 6 anos. Ela não tem expectativa de se aposentar antes de 2036 e esses investimentos são exclusivamente para aposentadoria. Ela pergunta onde pode reinvestir outros valores que irá receber ainda em 2026, mais o que conseguir economizar daqui para frente. Kênia, com juros altos atuais, as aplicações de renda fixa atreladas à inflação em títulos do Tesouro estão com uma rentabilidade excelente. Como o objetivo do seu investimento é garantir a aposentadoria, é importante concentrar as aplicações em alternativas que ofereçam uma proteção contra a perda do poder de compra do seu capital. E como você quer investir a longo prazo, é importante se preocupar com o risco de crédito. Existem duas aplicações que atendem ao seu objetivo e que são oferecidas apenas no Tesouro Direto. O Tesouro IPCA+, que paga juros e principal no vencimento da aplicação, e o Tesouro Renda+, que garante um fluxo de pagamentos mensais corrigidos pela inflação por 20 anos. Você vai ter a segurança do Tesouro e a vantagem de conseguir aplicar hoje com juros acima da média histórica e correção pela inflação. Até a próxima, um bom fim de semana e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida amanhã nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. Uma troca de tiros entre agentes da Polícia Federal e suspeitos de tráfico de drogas foi registrada na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ao menos 10 pessoas armadas estariam envolvidas na ocorrência. Os suspeitos ocupavam 4 veículos e teriam tentado entrar na área restrita de cargas do aeroporto para levar pacotes com drogas. O Ministério Público de São Paulo arquivou a denúncia de que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no interior paulista, teria aberto um buraco falso em uma via da cidade para que o prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, gravasse um vídeo para as redes sociais. Na ocasião, a prefeitura afirmou que a vala foi aberta para uma obra de manutenção em uma rede de esgoto e que a medida seguiu ordens de fluxo interno de controle. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de vendaval para todas as cidades de Sergipe. O aviso entra em vigor à meia-noite deste sábado. De acordo com o INMET, os ventos devem variar entre 40 e 60 km por hora. O alerta é classificado na cor amarela, que representa o grau mais leve de severidade do órgão. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite, tudo bem? Boa noite para a Carol, para você, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Oi, Vera. Ô, Vera, antes da gente começar aqui o Viva Voz efetivamente, eu queria trazer uma mensagem muito linda que a gente recebeu do nosso ouvinte Ricardo.
Oi, Ricardo Reis, de São Paulo aqui. Olá, Carol. Olá, Débora. Eu queria só agradecer ao time da CBN por fazer as minhas voltas ao trabalho sempre muito melhores com vocês duas, com a Vera e com tudo mais que aparece de repórteres por aí. E as minhas idas com o Milton e com a Cássia. Meu, é muito bom. E parabéns atrasado para a Carol, que eu ouvi no rádio ontem, mas eu estava meio preguiçoso de mandar. Olha que eu mando todo dia, hein? Parabéns, Carol.
Putz, oi, adiantado, meu amigo. Ai, meu aniversário é amanhã só.
Você me assustou aqui, de eu não ter dado parabéns. Socorro!
Não!
Quase perdi tudo aqui.
Tava calma, lindo, gente. É amanhã só, é amanhã. Pegadinha. Tá adiantado.
Ricardo, não faz isso com a gente.
Salvando,
meu coração,
né?
Ó, saindo pela boca aqui.
Não, gente, amanhã. Mas esse é ouvinte mesmo, ele começa no Milton Jung e vai até o final do ponto final. Muito
e agora
bom. Obrigada,
eu espero que
Ricardo.
Ele fique dando umas voltas pela marginal para ouvir o Viva Voz, que vai começar mais tarde.
É,
e já
aproveito
para indicar um livro para ele, porque tem um livro com o nome dele, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, o melhor Saramago, ao meu ver.
Verdade.
Primeiro Saramago que eu li. que me fez virar uma aficionada pela leitura dele, literatura dele, no meu primeiro ano da faculdade. Então, leia, que é maravilhoso.
Muito bom. Muito bom, Ricardo, obrigada, viu, pelo carinho. Bom, vamos falar aqui, gente, da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ontem a gente saiu daqui com a notícia de que Tereza Cristina poderia ser a vice de Flávio, mas hoje o PP foi lá e jogou um balde de água fria, ou água no chope, e disse que não vai ter coligação. O que está por trás dessa decisão, Vera? O que deve acontecer agora?
Tereza Cristina teve seu dia de Cleitinho, né? E assim a gente dá conta também de um outro assunto da semana, porque a semana começou e terminou com esse tipo de imbróglio de uma pessoa que demorou muito, hesitou muito, disse que topava finalmente ser candidato e aí foi tolhido e tolhida pelo próprio partido. No caso da senadora com o PP, ela aceitou tardiamente os vários convites que o Flávio Bolsonaro já tinha feito, mas o partido já estava encaminhado para ficar independente na eleição presidencial, graças a muitos acordos que há entre os seus diretórios estaduais e também o União Brasil, com o qual eles são federados. Acho que eles se arrependem amargamente, todo mundo aí se arrepende amargamente dessa federação, negócio que não deu certo de jeito nenhum e amarra todo mundo. Então, esses compromissos acabaram impedindo a aliança. E outra coisa, eles também não têm muita fé de que o Flávio Bolsonaro seja competitivo para vencer o Lula. E aí o Ciro Nogueira lavou as mãos, falou para a Tereza Cristina, vai a campo, se você conseguir, parabéns. Só que nos bastidores ele já tinha articulado o não geral, e aí ele veio na forma de uma nota protocolar ali dos diretórios estaduais que acabou sepultando a questão. Então, Flávio Bolsonaro veio com essa de que ele é brasileiro e não desiste nunca, e usando até um bordão que o Lula adora usar, que foi cunhado no primeiro mandato dele, naquela época que ele fazia ali as reuniões com empresários e surgiu esse bordão. O fato é que dificilmente vai conseguir reverter essa decisão. Com isso, ele agora tem duas opções. Você me pergunta o que acontece agora. Escolher alguém do seu próprio time, ali do PL, ou esperar a decisão do Republicanos, porque o Republicanos ainda não decidiu se o apoia, ele ainda está falando que quer ter uma mulher como vice, e uma opção é a Daniela Marques, ex-braço direito do Paulo Guedes, que se filiou na última hora ao Republicanos e pode ser, quer ser, a vice. Então, essa é uma possibilidade que existe. Só numa última nota, lembrando que ontem também se demitiu o segundo marqueteiro da campanha do Flávio Bolsonaro, que foi o jornalista Alexandre Outramari. Na semana que vem, o Duda Lima se apresenta, deve apresentar algumas condições, eu apurei hoje, que ele vai apresentar algumas condições para tocar o trabalho, né? Ele tem dito ali a interlocutores que ele que não queria mais ser marqueteiro, como a gente falou ontem e tal, que então para voltar atrás ele tem algumas exigências. Vamos ver quais são, se elas são compatíveis com essa interferência que sempre rola da família Bolsonaro na comunicação.
O Vera, o ministro André Mendonça aprovou a abertura de um novo inquérito contra o Lulinha, né, filho do presidente Lula, e essa decisão acabou explicitando uma crise entre o gabinete do ministro e a Polícia Federal. Quais são os bastidores disso?
Uma crise bem grande, porque o André Mendonça já vinha reclamando, inclusive nos autos, de trocas de delegados no inquérito do INSS, que ele preside. Também teve divergências com a Polícia Federal no inquérito do Master, que ele também comanda. E aí a PF tentou dar um drible da vaca nesse negócio e dizer que o novo caso do Lulinha, que é de tráfico de influência no Ministério da Saúde, não tem nada a ver com o caso em que ele é investigado lateralmente da máfia do INSS, apesar de os personagens serem os mesmos. E aí que isso, então, não deveria ser dado por afinidade ali para o ministro André Mendonça, e sim ressorteado. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou o recesso quando o Fachin estava fora e ele estava na presidência e pediu uma manifestação da PGR, que deu uma manifestação na mesma linha da PF. E aí o Alexandre de Moraes mandou redistribuir. Mas como o karma é uma daquelas coisas, né, que a gente não entende direito, no sorteio, na roda Jequiti, lá caiu de novo com o ministro André Mendonça. E aí todo esse rolê foi ali à toa, porque ele vai ser o relator do mesmo jeito, só serviu para explicitar a ruptura que existe nesse momento. A PF também foi até a Advocacia Geral da União fazer várias queixas em relação ao ministro. Então, a coisa está bem complicada ali.
Vera, a semana também foi marcada pelas ofensas de Javier Milei contra o presidente Lula, contra Alexandre de Moraes, o que acabou abrindo um novo incidente diplomático. Quanto essas interferências externas devem pautar as eleições? Até porque teve um incidente diplomático também com o Paraguai.
Com o Paraguai, com os Estados Unidos, está ficando meio delicada essa situação. O Lula foi à Organização do Comércio, começando por um fato aí do dia, para se queixar dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil, que até então estava tentando ser light em relação a isso, resolveu reagir. Então, foi a OMC, disse que as novas tarifas dos Estados Unidos são discriminatórias e unilaterais, o que deve gerar uma outra reação dos Estados Unidos. A coisa com a Argentina, a semana também terminou sem que houvesse nenhum recuo por parte da Argentina e nem do Brasil. Então, o atrito está grande, chegou ao ponto do Dario Durigan, ministro da Fazenda, chamar o presidente de palhaço. E aí teve do nada, quando não se esperava, porque estava todo mundo concentrado nessas duas tretas, apareceu a história com o Paraguai, que o Lula resolveu desencavar a guerra do Paraguai para fazer considerações de cunho histórico ali, que não tem nada a ver com os dias de hoje, nada a ver com as relações entre Brasil e Paraguai hoje, e acabou provocando um terceiro incidente diplomático. Semana termina também com repúdio do governo paraguaio ao Brasil, entregou essa nota de repúdio, enfim. É um embrólio que não precisava. O Brasil se queixa da interferência dos outros e o Lula... A declaração dele não era de todo errada a respeito da guerra do Paraguai. Acontece que é uma guerra que foi muito traumática para o país, deixou sequelas sociais, econômicas, geográficas, quase até hoje não superadas, e não era necessário falar disso, não teve contexto para falar disso, então algo totalmente aleatório.
E nessa convenção do PL também apareceu o famoso vídeo do Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial, né? Essa polêmica aí se encaminha para que desfecho, hein, Vera?
Se depender só do TSE, deve gerar no máximo uma multa, talvez por propaganda irregular, alguma advertência ali, algum esclarecimento quanto ao uso de IA, mas o ministro Alexandre de Moraes tentou dar uma forçada para que o TSE considerasse a coisa mais grave do que isso, porque na decisão dele, ele pondera duas possibilidades ali, de infração às medidas cautelares determinadas na prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, o que é com ele, ou o uso de um deepfake, porque se ele não soubesse de nada, aí ficaria muito claro que foi usado um deepfake e que, portanto, houve uma infração eleitoral do Flávio Bolsonaro à resolução do TSE que trata do uso de inteligência artificial. Os ministros do TSE reagiram na hora, opa, que não, amigo, né, esse assunto é nosso, não diz respeito a você. E aí o ministro Cássio Nunes Marques, que é presidente do TSE e relator dessa ação, deve se manifestar aí nos próximos dias a respeito do seu veredito, que todo mundo imagina não vai ser nada grave, nada ali com as tintas muito carregadas, no máximo vai dar uma reprimenda ou uma multinha para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que esse assunto está na mesa, ele está dado, vai ser um dos principais da eleição, e aí a gente já deu até um spoiler, na segunda-feira a gente estreia o novo Viva Voz com o Pedro Doria, que é um dos nossos comentaristas fixos e é uma sumidade nesse tema da inteligência artificial. Certamente a gente vai tratar disso mais detidamente, se pode, o que pode, o que não pode, como que a Justiça Eleitoral pode tratar desse assunto se ela está tão desaparelhada para entender o quanto que a inteligência artificial avançou e etc.
Muito bem, Vera. Fala um pouquinho mais de segunda-feira para o ouvinte que não sabe ainda.
Então, vamos lá. Segunda-feira, a pequena nave Viva Voz se descola da nave mãe, ponto final, momentaneamente. durante o período da eleição, ou seja, até o fim do segundo turno, o Viva Voz vira um programa especial voltado para a cobertura eleitoral, para análise, para bastidores das eleições. Eu vou ser a âncora e também comentarista. Vou ter comigo de segunda a quinta, atenção, às 19 horas, isso é importante, das 19 às 20 horas, um time de comentaristas, um elenco fixo de segunda a quinta de um comentarista e mais, desculpa, outro rotativo de comentaristas e especialistas convidados, além da participação dos repórteres da CBN, que também já estão participando mais ativamente da cobertura eleitoral, que vão trazer os bastidores das pautas que eles trazem ao longo do dia. Então você tem toda a parte informativa e noticiosa nos jornais da CBN e a partir das 19h com a gente, uma análise, uma conversa, trazer os memes, trazer ali o contexto histórico, resgatar eleições passadas, vai ter um pouquinho de tudo e a gente quer ter a participação dos ouvintes, viu, Ricardo Reis? Portanto, estique sua volta para casa. Todo mundo que está nos ouvindo agora, não deixe de sintonizar também às 19h. E aí, acho que vai ser bem legal. Estou animada para essas conversas.
Muito bem, ó, uma informação aqui de última hora. Mais cedo a Bruna trouxe aqui para a gente que a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, tinha se reunido com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tinha sinalizado uma possibilidade de apoio do partido a Flávio Bolsonaro e então teria sido oferecida a ela a vice na chapa. Apurei aqui que ela não aceitou, portanto, plano B de Flávio Bolsonaro também não deu certo. Por enquanto. Então, ele continua à procura de uma vice.
Pois é, e o problema com as mulheres continua, né? Que é um problema grave para o bolsonarismo.
Vera, vamos de música? Sexta-feira, né?
Sextou, é o nosso programa de despedida por enquanto. A gente vai de Anitta, segundo álbum em um ano aí, Equilíbrio 2. Eu achei o título da música muito alusivo, porque ela chama Abre Caminho. Então, a gente está abrindo um caminho novo, esperando que ele seja exitoso, prazeroso, gostoso e informativo. É um reggae dela com o vocalista do Nat Roots, o Alexandre Carlo. A gente vai ouvir um pouquinho.
Deixa pousar em você. Se um grande amor quer ficar, deixa morar em você.
Se um beija-flor quer voar, deixa voar sem você. É tão bonito.
Delícia.
De olhar.
Ó, uma última coisa aqui. A Karina Almeida lembrou.
Ela não quer ir embora.
Não quer. Lembrou que o Ricardo Reis era um heterônimo do Fernando Pessoa. Mas o livro do Saramago é sobre o heterônimo, né?
É justamente sobre ele. Tem os outros heterônimos ali. Tem o próprio Fernando Pessoa. Todo mundo participando. Mas fala sobre isso.
É o nome dele. O Ricardo já falou que o nome dele não tem a ver com isso, mas fica a dica da Vera para ler o livro. Beijo, meninas. Bom fim de semana, Carol. Amanhã a gente canta parabéns para você.
Pelo amor de Deus.
Não, amanhã? Amanhã eu tô de folga. Vocês me deem parabéns nas redes sociais. Eu trabalho domingo, mas amanhã eu tô de folga. Aliás, deixa eu aproveitar para agradecer não só o Ricardo, mas vários ouvintes mandando mensagem de parabéns. Muito obrigada pelo carinho, gente.
É isso. E sexta, tô com vocês. Vocês não vão se livrar totalmente disso.
Por favor.
Tá? Então tá. Beijo.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 6 horas 23 minutos. A gente segue com informações do trânsito. Inclusive, já registrar aqui a participação da Linéia Costa, nosso ouvinte, falando sobre o trânsito lento lá na subida do Balão do Solar de Brasília. Os motoristas que seguem em direção ao Jardim Botânico, então, já enfrentam lentidão antes mesmo da ponte JK. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 40 km por hora. E depois que o motorista passa ali, então, já na DF-001, próximo ao viaduto, o novo viaduto do Jardim Botânico, tem trânsito também com bastante retenção por lá. E também vou registrar aqui a participação do nosso ouvinte, o Thales Caldeira, falando que no viaduto do Jardim Botânico, sentido São Sebastião, também trânsito bem congestionado, a velocidade reduzida, mandou aqui uma imagem para a gente, né, o trânsito bem complicado por lá. Muito obrigada pela participação do nosso ouvinte, Thales Caldeira, aqui enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você, ouvinte, pode mandar também uma mensagem. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Vou registrar aqui também a participação do Juscelio, nosso ouvinte, que passa ali pela Épia, na altura do Seibin, no Saan, sentido rodoferroviária, falando sobre um acidente envolvendo um motociclista. Os motoristas, né, no intervalo passado a gente falou aqui na Rádio CBN que os motoristas, então, que seguem em direção à estrutural vão encontrar o trânsito com bastante retenção, a velocidade média dos veículos por lá também na casa dos 30 km por hora, principalmente ali na altura do Shopping Popular, e mais retenção, principalmente na pista sul, para os motoristas que passam ali próximos à Ambev, no sentido Taguatinga, Ceilândia. Na BR-070, trânsito travado, desde a altura da Caesb até depois do condomínio Privé, para quem segue em direção ao entorno do Distrito Federal, na região de Águas Lindas de Goiás, e destacar também a situação do trânsito na IPTG. Trânsito segue parado desde a Caesb no Cia até o viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos não chega nem a 15 km por hora.
Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Oi, PVC, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, tudo bem e você? Tudo bem, Carol? Parabéns, Carol.
Oi, PVC, obrigada. Parabéns adiantado. Amanhã quero de novo.
Adiantado. Leonina, 1º de agosto.
Isso aí.
Gente, Milton Jung faz aniversário amanhã também.
Também. É. Fazemos aniversário juntos, eu e Milton.
Minha cunhada Alessandra também, todos leoninos.
A gente boa, né?
O ouvinte me lembrou aqui, verdade. Bom, PVC, vamos falar da Copa do Brasil no fim de semana?
Vamos. Eu confesso que não gostei dessa história, dessa novidade, especialmente porque o campeonato estava acabando de voltar, né? Então, é hora de pegar no breu, hora de falar de campeonato brasileiro. O Flamengo não joga porque está eliminado da Copa do Brasil. São Paulo não joga porque está eliminado da Copa do Brasil. E aí, Bahia não joga porque está eliminado da Copa do Brasil. E você tem metade do campeonato que está fora do final de semana. Mas tem muita coisa importante e muita coisa valiosa. Começa a rodada oitavas de final no sábado no Maracanã, 17h30 com Vasco e Fluminense. Às 19h30, acho que o Fluminense é favorito. O Vasco tem o início do trabalho do Pedro Manoel. 19h30 de sábado, Atlético Mineiro e Juventude. Juventude é vice-líder da Série B, não é um jogo fácil para o Atlético, embora pareça. Às 21h de sábado, Santos e Remo com Neymar. Neymar deve jogar junto com o Gabigol contra o Remo, que melhorou, mas perdeu o Mirassol no meio de semana. No domingo, 16h, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras deve poupar jogadores. O Fortaleza é quarto colocado da Série B. Às 18h, Mirassol e Grêmio. O Grêmio enfrentou o Mirassol 4 vezes em toda a história. Perdeu as 4. Grêmio em crise depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Às 18h30, Chapecoense e Cruzeiro, que ontem venceu Curitiba por 1-0. Às 19h30, Internacional e Corinthians. O Corinthians com a crise do gramado. O Garro machucou, o Yuri Alberto machucou, Zacaria Labiade machucou. Os 3 em função também reclamando do gramado que foi alterado em Itaquera. O melhor gramado do Brasil, nesse momento, não está bom. A rodada de oitavas de final se fecha, os jogos de ida. Na segunda-feira à noite, 21h, Atlético Paranaense e Vitória.
PVC, quer falar rapidinho da morte do Franco Baresi, zagueiro histórico da seleção italiana, né?
Histórico. O grande episódio da carreira dele foi ter feito uma artroscopia, uma operação no joelho durante a Copa do Mundo 94, voltou e foi melhor em campo. Eu cobri aquela final e depois eu desci pro vestiário e estava ele e o Arrigo Sacchi, os dois. A Itália tinha uma camisa de viagem, Carol, dessas camisetas polo que os times usam para chegar no estádio e sair do estádio. A camisa era salmão, meio rosada. O olho dele estava da cor da camisa, de tanto que ele chorou. Jogador extraordinário, extraordinário. Zagueiro de 1,76m, o que é raríssimo. Foi preterido na Internacional e por causa disso, na Inter jogou o irmão dele, Beppe Baresi. Foi um dos maiores zagueiros da história do futebol, um dos maiores jogadores da história do futebol. O futebol está de luto hoje.
Valeu, PVC. Bom fim de semana para você. Até.
Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Débora. Obrigado,
beijo,
Carol.
PVC.
Parabéns.
Beijo. Obrigada.
Carol, queria cantar parabéns pra você, mas o Endres que não pode cantar parabéns antes.
Que dá azar, né? Diz que, né? Sei lá, não importa não, mas tem essa lenda aí, né?
Amiga, aproveite muito o seu sábado de aniversário. Eu vou te ligar pra te cumprimentar, tá bom?
Tá bom.
Você atende a minha ligação.
Tá bom.
E na segunda, a gente canta parabéns. Beijo.
Tá bom. Beijo, Débora.
Bom fim de semana.
Pra você e pros ouvintes, bom fim de semana. Amanhã estou de folga, que é meu aniversário, mas domingo estarei aqui, 6h no Jornal da CBN, que a gente gosta, né? Comemora e trabalha ao mesmo tempo.
É isso aí. A produção foi de Wender Starles, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo fim de semana. Até.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. A bandeira tarifária de agosto vai permanecer amarela, segundo anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso representa um adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh de consumo. A medida ocorre em razão do período de seca no país, que provoca a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e exige o acionamento de usinas termoelétricas, cuja geração de energia tem custo mais elevado. O Ministério da Educação divulgou o resultado do FIES do segundo semestre. A consulta deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As novas chamadas serão realizadas de 7 de agosto a 24 de setembro. De acordo com o governo, quase 45 mil vagas serão oferecidas nesta edição do programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. A Grécia ordenou a retirada preventiva de parte de uma comunidade da região de Atenas devido a um incêndio florestal. A orientação foi dada por meio de uma mensagem enviada pela Defesa Civil aos celulares de quem estava na região afetada. Em todo o país, bombeiros e serviços de proteção civil estão em alerta geral devido aos ventos fortes. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 0,47% aos 177.999 pontos. O dólar fechou em alta de 0,17%, cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,84, queda de 0,17%. No horário de Brasília, 6h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Sexta-feira, 6h32, começou. Está começando mais um fim de expediente diretamente de São Paulo. Vamos bater um papo sobre os principais assuntos da semana, falar de filmes, de série, de música, de esportes. E falaremos também sobre o assunto que dominará o país a partir de amanhã. Amanhã. Porque amanhã, praticamente, faltarão 2 meses para a eleição, né? Então precisamos começar a tratar desse assunto. E para isso trouxemos um antigo convidado, já esteve aqui conosco, foi ótimo, você conhece. Se é que você não teve aula com ele, porque todo mundo teve aula com ele. Estamos falando de Fernando Abruzio, colunista, professor, comentarista. Está vivendo uma espécie de Natal. Esse pessoal que trabalha com política, agora é o Natal deles. Como é para você, contador, o mês de abril e maio, né? E estamos atrás de Zé Godoy por aí. Zé está por aí já?
Estou por aqui.
Tá por aí?
Boa noite. Beleza.
Então, ó, enquanto a gente procura Dan em algum multiverso, Zé, vou pedir para você dar o serviço do evento da semana que vem. Fim de expediente em Curitiba, semana que vem, vai ser nas ruínas de São Francisco. Eu não sei o que é, mas o nome é bonito. E todo mundo está convidado, é só aparecer lá, vai ser por ordem de chegada, e você é o curador dos convidados, né?
Pois é, a gente vai ter o prazer de voltar a Curitiba. Acho que a gente esteve lá 2 anos, se não me engano, né? A Curitiba quente a gente pegou, acho que a gente foi em março, né, quando era, acho que era aniversário da cidade. Uhum. Estamos voltando agora para um festival literário que tem lá, né, com convidados aí pela CBN de lá, a Secretaria da Cultura da cidade. A gente tem 2 convidados já confirmadíssimos e talvez um tapete vermelho ali para um convidado também recorrente desse programa, que é o Inácio Loyola, uhum, que está aqui com um documentário rolando, contando a história dele. Eu acho que vai estar com a gente lá também, mas confirmadíssimo, a gente tem o Dinei Silvestre, jornalista, escritor, e a Marta Batalha, que é um dos grandes fenômenos da literatura brasileira dos últimos anos, virou filme. Uhum. É, ela tem uma história bacana, vivendo nos Estados Unidos, conhece muito bem essas dinâmicas do mercado editorial americano. Acho que dá para fazer esse comparativo entre um mercado hiperprofissionalizado como nos Estados Unidos e o Brasil, né, que está se profissionalizando muito, está num momento muito interessante do ponto de vista literário. Eu acho que vai ser muito interessante a conversa que a gente vai ter.
E o evento vai ser espetacular. A lista de convidados lá de presentes, né, no evento é impressionante. Tem Walter Ugumãe, tem gente para burro ali, né? Então vale a pena. Sim. Para o ouvinte do Feito Expediente, é só aparecer lá um pouco antes das 6h30, retirar o ingresso e entrar. Essas foram as instruções que eu recebi. Dan Stuba, que está em algum multiverso, um dos homens mais odiados desse país. As pessoas estão... Está atrapalhando muito os negócios do Grupo Fim de Expediente, esse ódio que o país está direcionando a ele. Mas você está aí em algum multiverso? Não.
Eu tenho informações que... Ele está entre cenas.
Entendi, então não temos. Então é isso, então vamos começar aqui para nós. Ó, vou dar um caminho aqui, fimdeexpediente@cbn.com.br, pelo Twitter, @fdcbn. Vamos falar sobre política, sobre eleição, então pode desafogar aqui os seus, suas dúvidas, suas questões. E um dos dilemas aqui, Zé, que eu vou pôr aqui para o ouvinte dar sugestões, porque tem uma campanha que vive um drama, né? Um drama que é... Quem vai ser o vice do Flávio, né? O Flávio, a princípio, só não chamou a gente ainda para ser vice, mas chamou todo mundo disse não. O prazo está se esgotando, a gente quer que você, ouvinte, dê uma sugestão aqui para a gente encaminhar para a campanha do Flávio. Quem pode ser o vice dele, né? Porque ele tem que ter vice, né? Então, a gente pode começar pedindo para os ouvintes isso e perguntas para o Fernando. Boa. Tudo bem, Fernando?
Tudo bom,
tudo, como tá?
Tudo bem.
Tá vivendo o Natal do cientista político, né? Agora todo mundo chamando, quer saber o que acha, o que tá acontecendo. Trabalha-se mais essa época, imagino.
Eu trabalho bastante também com políticas públicas, então eu faço muitas pesquisas, consultorias no Brasil, fora do Brasil, sobretudo com política educacional, mas na época das eleições, de fato, a demanda aumenta.
Ó, e eu não tô brincando, pelo menos umas 10 pessoas mandaram, a gente postou lá nos Instagrams que você viria, umas 10 pessoas falaram, ah, ele é meu professor, foi meu professor, tive aula com ele. É, você deve ter sido um bom professor ou querido, porque para as pessoas se manifestarem, né, elas devem ter gostado de ter aula com você.
Mas sabe que uma vez eu encontrei num restaurante um aluno que fui conversar com ele e tal, e ele tinha tirado zero comigo numa disciplina, tinha reprovado, mas depois fez de novo e passou. Conversamos e tal, e ele tinha se transformado em empresário, jogador de futebol, tinha vendido um grande jogador naquela época. E aí, eu fui voltar, estava com amigos ali conversando, e quando terminou e eu fui pagar a conta, falaram, não precisa. Aquele cara que estava naquela mesa, o meu aluno, pagou para você a conta. Pô. Mesmo com zero, você vê.
Olha
que...
Olha só, hein? Nossa, se com zero tá pagando a conta, imagina o que viria com 8, hein? Zé, quer começar a bola tua? Fernando está conosco.
Oi, Abruzzo, boa noite,
tudo bom, Zé?
Falar contigo. Bom, primeiro agradecer, né, porque eu sei que você estava em outro evento aí, né, faço sair de São Paulo, se deslocar nesse horário, obrigado por ter atendido o nosso convite, foi meio em cima. Ah, eu queria fazer uma pergunta, acho que muita gente está se fazendo nos últimos 10 anos, né? Você acha que a gente vai continuar nesse semipresidencialismo, né? Será que você concorda com esse termo, né? Essa ideia desse congresso super forte, né, assim, hipertrofiado, né? E que, de certa forma, tem cada vez mais emparedado os presidentes, independente de quem sejam. Você acha que a gente vai continuar depois dessa eleição nessa mesma dinâmica? Ou a gente tem alguma possibilidade de alterar essa relação entre os poderes?
Minha impressão, Zé, é que o ápice desse modelo de... Eu não chamaria de semipresidencialismo, porque o Congresso não é responsável, né? Nos países que os semipresidenciais, como a França ou Portugal, o Congresso é responsável no sentido de que, se as políticas não derem certo, chamam-se novas eleições. Os nossos congressistas não passam por isso. É, eu diria que chegou ao ápice desse modelo de enorme força do Congresso e a tendência, não de uma vez só, mas nos próximos anos, que algumas dessas características percam força. É, vou lembrar o exemplo das emendas parlamentares. É, eu acho que chegou a um ponto muito alto de tamanho, 60 bilhões mais ou menos, muito pouca transparência, mas há processos gigantescos nas mãos do ministro Flávio Dino, e isto vai aparecer. E isso começa a ter um efeito, digamos, quando eu falo que chegou ao ápice, acho que já não cresce mais esse poder, e pouco a pouco ele vai ser questionado, não acho que vai terminar de uma vez só, mas ele vai ter muitas dificuldades de se manter, até porque alguns dos líderes desse modelo, além da questão das emendas, estão tendo dificuldades com o escândalo do Banco Master, né, Zé? Eu acho que eu estou falando aqui do presidente do Senado, do senador Ciro Nogueira, e há o caso do deputado Arthur Lira, que é candidato ao Senado em Alagoas, que tem grandes chances de não ganhar a eleição ao Senado, não voltar ao Congresso Nacional. Portanto, eu acho que chegou-se ao ápice, mas a mudança vai ser uma mudança gradual e ninguém sabe ainda qual é a fórmula dessa mudança. Eu acho que essa é a questão, Zé. Quem foi eleito vai ter que construir uma fórmula que faça uma transição, uma mudança nesse tamanho, na forma como as emendas são feitas e, na verdade, descoladas das políticas públicas. Acho que isso é pior até do que o tamanho das emendas. Elas, hoje, por exemplo, financiam obras sem nenhuma relação com o conjunto do desenvolvimento do país, financiam gastos correntes da saúde, isso não faz o menor sentido. E acho que, portanto, o próximo governo vai ter condições de começar a